Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Anderson Henrique.
Oi, Kátia, obrigado pelo convite.
E também Carlos Eduardo Pereira.
Kátia, Anderson, tudo bem?
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Anderson Henrique é formado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. Participou das coletâneas Histórias Fantásticas, volume 1, Dramas Urbanos e Dimensões.br. Possui contos premiados em concursos literários. Lançou o primeiro livro em 2014, com o título Anelisa Sangrava Flores. Agora está lançando Chame Como Quiser, também da editora Penalux. São 13 contos, histórias com enredos fantásticos, ironia e um pouco de acidez. Carlos Eduardo Pereira cursou História na UFRJ e Letras na PUC do Rio de Janeiro, na habilitação Produção de Texto. Participou de oficinas de formação de escritores com o poeta e tradutor Paulo Henriques Brito, de escrita criativa com Arnaldo Bloch e também de escrita com Carola Saavedra. Lançou recentemente o seu primeiro romance, Enquanto os Dentes. E eu agradeço a presença dos dois autores, autores que a gente percebe até pela história que eu já falei aqui, que são autores que se especializaram, ou seja, são autores que, além de gostar de escrever, sabem que é preciso da técnica e também do estudo. Anderson Henrique, com você a palavra. É isso mesmo?
É isso. Não adianta apenas gostar da história, da literatura, mas tem toda uma técnica aí por trás, né? Até aí que entram as oficinas, os cursos de escrita, as especializações em faculdades, em cursos.
Carlos Eduardo Pereira, no que isso te ajudou? Participação em oficinas, em cursos?
Me ajuda. Eu sigo fazendo oficinas e tem sim o que o Anderson falou, a questão da técnica, ela é muito importante, ela é fundamental. Sim, a gente tem que gostar de escrever, tem que gostar de ler. Mas essa técnica, ela também, ela não é engessadora da coisa, né? A gente usa a técnica e ela sai, ela flui naturalmente. Quanto mais você exercita, quanto mais você trabalha, mais ela aparece ali mesmo sem você estar percebendo.
Nesse caso, a gente tem aqui dois livros que o Anderson Henrique já lançou. O primeiro com um título que eu acho maravilhoso. Gente, eu tenho que dizer para vocês. Anelisa Sangrava Flores. A gente fica curioso só quando a gente lê o título do livro dele. E a capa também é muito interessante, com vermelho e branco. E tem o outro que é Chame Como Quiser, né? Que é praticamente um chamamento para te deixar à vontade. E aí eu te pergunto, Anderson, na elaboração dos dois trabalhos, houve que tipo de investimento seu do ponto de vista pessoal? Ou seja, quanto tempo você levou até o momento em que você conseguiu formular esse seu primeiro trabalho, que foi o Anelisa?
Bom, o Anelisa, ele tem contos assim, bem antigos. Eu escrevo desde 15 anos de idade, alguma coisa por aí. Então, são contos que eu fui escrevendo ao longo do tempo. E enquanto eu escrevia, eu ia justamente procurando cursos, oficinas, testar um pouco esses textos. Então, eu publiquei esse livro, eu fiz um apanhado dos contos que eu achava que eram mais relevantes, que eu escrevi ao longo desse tempo. Eu tentei buscar os contos que eram fantásticos para reunir apenas contos fantásticos nesse livro. E tem alguns contos aí que foram já premiados em concurso. Então, eu fiz uma seleção aí do que eu já tinha escrito até aquele momento, do que eu julgava mais relevante e que se encaixasse num contexto aí de trazer tudo para o lado do fantástico.
Assim, sem querer dar spoiler, assim, mas já falando um pouquinho, principalmente o título do livro, que é o Anelisa Sangrava Flores, que é o seu segundo conto do livro, que você apresenta como segundo conto. Tem como resumir, pelo menos um pouquinho, essa história para matar um pouco a nossa curiosidade?
Claro, a história é bastante simples, na verdade. É a história de uma menina, a Anelisa, que ela tem uma peculiaridade que o sangue dela, quando entra em contato com o chão, com o solo, ele gera uma metamorfose ali, surgem flores, rosas, plantas, todo tipo de vegetal ali, entendeu? Então, ela tem essa peculiaridade e o conto gira em torno da vida dela, o crescimento dela, a infância, a adolescência, e como isso acaba afetando a vida dela e as pessoas que estão ali ao redor.
Olha, muito interessante você colocar isso, Anderson, porque já pensou como seria maravilhoso se todo o sangue que jorra nas guerras, não é? O sangue que jorra de desentendimentos, não é? Ele pudesse cair no solo e dele brotassem flores. É altamente simbólico, né? Essa sua história, ela é muito interessante se a gente parar para pensar no desperdício que é, não é? O jorro do sangue humano é exatamente num momento de tristeza ou num momento de dor. E você transforma isso, né, em beleza, em produção. Você transforma isso em produção. De certa forma, você acha que o sofrimento ou a dor, ou o que seja, ele pode realmente também produzir coisas positivas e boas, como você colocou aqui para a gente?
Não, sem dúvida. Eu acho que a dor, o sofrimento, ele gera mudança, né? Normalmente ele está associado ali a uma ruptura, então é uma metamorfose ali, é um marco ali de mudança de alguma coisa. Ainda que algumas dores ou sofrimentos demorem para gerar uma mudança, ou uma mudança de repente de atitude ou de entendimento, tá ali, precisa de repente às vezes deixar isso germinar, né?
E quando você fala em germinar, é tão interessante porque quando eu estou sempre diante de autores, eu sempre acho que são pessoas que ficam germinando o tempo todo, viu, gente? Eu brinco isso com vocês, estão rindo.
E fica mesmo.
Não ficam?
O tempo todo.
Eu acho que autor, escritor, ele está aqui sentado com você, mas observando o que, que tem aqui que depois possa gerar uma ideia e que a partir dali se comece uma história. É isso mesmo, Carlos Eduardo?
Exatamente assim.
Vai funcionando desse jeito.
A gente vive da observação, né? A gente precisa saber para poder reproduzir, poder fazer a construir, sei lá, alguma... Não é só uma estrutura narrativa, mas constituição de personagem, por exemplo. A gente precisa ver, bom, vem cá, esse cordão que você está usando é interessante, de onde ele vem? Não precisa nem exatamente usar aquilo ali, mas você saber já te dá essa informação já te dá um caminho para um outro cordão de uma outra pessoa, de um outro lugar. E observação é tudo, né?
Isso, e assim, eu como boa observadora, não é, dos livros de vocês, das obras, eu sigo aqui com o trabalho, com esse livro que foi o primeiro publicado pelo Anderson, e ele tem outros contos, enfim, Uma Noite, Uma Década, Estela, Carolina Scarlett Jordana, A Previsão de José Pascal, Pescaria Noturna, Quadro Meu, Moldura Sua, gente. Esse também está muito bom. Eu falo isso porque, em geral, o leitor, quando ele bate o olho, a primeira coisa que ele bate o olho é a capa do livro e o título dele. Depois ele vai folhear. E aí ele vai, muitas vezes, quando é um livro de contos, nos títulos, não é, Anderson? Uhum,
sim.
Vocês param para pensar nos títulos? Primeiro você.
Não, tem que parar para pensar, né? Tem, não tem jeito. Eu escolhi o título do livro em cima do título do conto do Anelisa Sem Gravar Flores, justamente porque eu acho que tem uma força aí e há um despertar aí de uma curiosidade, né? Eu acho que quando eu falo o título do livro para as pessoas, alguém conhece e eu fico observando a reação, né? Tentando decifrar ali como é que está a receptividade, e eu vejo que gera muita curiosidade. Então tem que se preocupar com o título, sim, ainda que de repente seja um título que pareça preguiçoso, como chame como quiser, que é o título do segundo. Que parece que eu fiquei com preguiça aí de escolher o título do livro, né?
É tudo uma questão também de pensamento e referencial, né? Porque eu, por exemplo, quando vi o título do seu segundo livro, Chame Como Quiser, eu disse assim, gente, que interessante, né? Esse autor te deixa à vontade. Olha, eu não vou fechar não, tá? Abre o livro e vê o que, que você acha e tire suas próprias conclusões. Eu me senti assim.
É por aí.
Porque a obra é livre, não é?
Sim.
Carlos Eduardo Pereira, agora para você a mesma pergunta. Há sempre um tempo destinado à criação do título?
Sempre. Não tem um momento certo, o padrão, né? Sempre a primeira coisa é o título, a última coisa não é isso. Muitas vezes acontece de você ter vontade de escrever sobre um tema e aquele título te vem à mente e aí você desenvolve o texto. E pode ser o contrário também. Antes de escrever, a gente é leitor, né? Então, passa por esse processo que você falou aí, Kátia. Você pega, vê o título, a capa, folheia, vê os títulos dos contos, por exemplo, e tal. Se a gente tem esse impulso, quando está escrevendo, a gente também imagina, porque é nosso também, como leitor. Então, o título é a primeira coisa que você precisa ter. Aliás, vou te dar o exemplo do meu livro, Enquanto os Dentes. É um título que não te explica muita coisa, né? Ele, anteriormente, quando eu tive a ideia, vou dar um título para isso. Não tinha um texto ainda. Eu tinha uma frase que está no meio do livro, em algum momento, e essa frase era Enquanto os Dentes, não sei o quê. E aí eu falei, estava com ela na cabeça, virou o nome do arquivo no computador, e assim vamos trabalhar. E aí me deu um estalo de que vou quebrar essa frase no meio, porque vai dar ideia de interrupção, porque tem a ver com a trama, tem a ver com a motivação do personagem. Ou seja, eu tinha um título, esse título veio comigo, e no meio do livro ele vai mudando. Ele era o mesmo, mas não era, porque eu já comecei a cortar. E ele foi diminuindo, aí virou Enquanto os Dentes. Mas o título é tão importante que ele segue com a gente enquanto a gente vai escrevendo.
É, e essas curiosidades eu acho tão interessante, porque a gente não imagina como funciona isso na cabeça de vocês. Você vê essa tua declaração mesmo agora, você tinha um... Depois, à medida que você foi escrevendo, você capturou uma frase e dela você tirou um fragmento. Isso é muito interessante. Então, eu vou pedir a você, agora, para você me dizer, Anderson Henrique, dentre todos esses pontos até que eu falei aqui, outros títulos que eu não disse, Há Muitos Verões de Ana Paula, O Beijo, Recorte de Eternidade, Um Pouco Acima do Chão. De todos esses, desse livro, Anelisa Sangrava Flores, tem algum que você diria que foi curiosamente mais difícil ou talvez mais engraçado, ou que destes todos você tenha uma especial atenção por ele?
Difícil, né? A gente acaba gostando de todos, mas eu gosto muito do A Previsão de José Pascoal, justamente porque tem um humor aí nesse texto. É a história de um homem que ele acorda com a certeza do dia e do horário do final do mundo. E ele vive esse tempo que resta aí refletindo sobre isso, tentando fazer as coisas um pouco diferente. E tem bastante ironia, bastante humor. Eu tenho um carinho por esse texto.
Gente, eu adoro textos que têm essas questões da gente pensar que o mundo vai acabar, porque eu acho tão importante que a gente pense na finitude, sabia, gente? Né? Porque a gente está sempre parecendo que vai ficar eternamente por aqui ou que tudo dura para sempre. Então, acho que a reflexão da finitude ela é muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu converso com o Carlos Eduardo mais um pouquinho sobre o livro dele, eu vou pedir a você para você escolher um trechinho de A Previsão de José Pascoal para você ler para a gente, pode ser?
Sim, claro.
Eu volto com você já para você ler, porque a gente ficou curioso. Vamos então, Carlos Eduardo, Enquanto os Dentes. Carlos Eduardo Pereira, fala um pouquinho da sua história para nós.
Da minha história pessoal ou do livro?
Do livro.
Do livro. Bom, é uma história bem simples, né? É um movimento de retorno para casa depois de muitos anos, depois de tentativas e fracassos. Que acontece todo dia com muita gente e acontece com esse cara, que é um cara lá com 40 e poucos anos e em dado momento da vida ele... Por conta de diversas dificuldades e tal, ele precisa retornar à casa dos pais com quem ele não se dá bem. Nunca se deu, ele é rompido há 20 e tantos anos. E esse movimento de retorno, ele é meio dolorido, ele é doído. E a gente vai acompanhando o cara durante uma tarde, algumas horas de um dia. Ele sai de um ponto, vai até o outro, ele cruza a cidade. Ele vai até outro ponto na cidade onde fica essa casa dos pais e onde ele deve ser recebido, não se sabe. Então ele vai cruzando e vai passando pela cidade, vai pegando o transporte público, metrô, depois barca, depois ônibus, e vai passando pela cidade, vai tocando e vai acessando coisas. E o caminho é físico, né, pela cidade, mas é simbólico também.
É, e é simbólico, viu, gente, assim, porque é esse personagem vai conhecendo outros personagens. E é o que a gente faz no nosso dia a dia e a gente às vezes não se dá conta que você esbarra com alguém no metrô, que você esbarra com alguém na calçada, alguém que você pede licença, alguém que te deixa com raiva, alguém que você conhece e é tão legal que você gostaria de conhecer para a vida toda. E isso acontece apenas em algumas horas. Então, quando a gente lê o seu livro, fica uma sensação assim, gente, engraçado, né? Eu também já vivi engraçado em poucas horas, tanta coisa, a gente não se dá conta do tempo. Né? A questão do tempo no seu livro ela é muito forte, eu acho, né, Carlos Eduardo? Porque é muita coisa em pouco tempo, mas a gente não percebe isso.
A gente é realista, é uma reprodução, não tem nada de fantástico aí. E a gente não para pensar, como você falou. Está tudo muito corrido, a gente vai fazendo as coisas atropeladamente. Mas se você parar para pensar, sair daqui, eu vou até a padaria e volto, já aconteceu coisa para caramba, né? E se a gente prestar atenção nas pessoas, é a história da observação que a gente falava ainda há pouco, prestar atenção nas coisas e no o tempo, ele vai se estendendo. É uma forma de diluir o tempo, né? Na literatura, você consegue colocar um espaço de algumas horas, você vai colocando página aí. Mas é uma reflexão sobre o que a gente tem no dia a dia, na cidade, na nossa vida cotidiana, que é para olhar para o lado um pouquinho. Vamos ver quem está falando com a gente ou quem está não falando com a gente. A gente precisa estar de olho no que as coisas que está acontecendo, porque a gente está muito... A gente anda na nossa bolha, né? Nas redes sociais, e às vezes está enfiado num celular e tal. Vamos olhar para o lado, né? Acho que essa reflexão, essa proposta, esse convite, ele é interessante.
É, e enquanto os dentes também, tem uma capa muito interessante, eu vou também dar destaque ao designer, né, dessa capa do Carlos Eduardo, porque é uma pessoa que a gente não distingue bem quem é, eu acho que nem tem motivo para distinguir, não estamos aqui para isso, não é esse o objetivo. Mas ele está olhando uma paisagem e ele está parado no tempo observando, parece a Baía de Guanabara, né? E a gente vê a Ponte Rio-Niterói, e primeiro ele está em cima no quadro, e depois embaixo ele já não está mais, tem só a paisagem. E eu, quando vi isso aqui, e depois que eu li o livro, enfim, eu senti assim, uma certa necessidade de contemplação, dessa observação que você falou do escritor, viu, Carlos Eduardo? Eu acho que tem muito disso aqui.
Legal.
Não é? Porque a observação, na verdade, é que ela é a transformação, que é o que a gente falava com Anderson. Essa transformação, ela vem muitas vezes a partir disso. E aí, gente, não vai, é inegável que a literatura transforma, né? E te transporta também, claro. Né? Que é o que eu ia dizer. Vou pedir a você, enquanto agora o nosso amigo escolhe um trecho, para que você, Carlos Eduardo Pereira, escolha um trechinho do seu livro. E vamos ouvir o trecho que o Anderson Henrique escolheu para nós do conto que ele havia comentado. O título do conto?
A Previsão de José Pascoal.
Muito bem, vamos ouvir.
Eu vou ler o primeiro parágrafo do conto, tá? José acordou e soube que o mundo acabaria. Além dessa certeza, nenhuma outra. Seriam 24 horas e só. O fim tinha a hora exata, às 7h53 da manhã seguinte. A primeira resolução. Ligou para a namorada e marcou um encontro durante o almoço. Dois divórcios, um filho, 40 e tantos anos e sua nova condição incluía um detalhe relevante. Havia uma namorada, 20 anos mais nova. Ao telefone, ela quis explicações sobre o convite repentino, mas José pediu para que não se preocupasse. Desligou o aparelho, voltou a se deitar e ficou por algum tempo observando a pintura do teto, que há tempos não era mais tão branca.
Gente, quando a gente começa a história, eu queria só fazer uma observação também do público para sentirem como é que é a pegada ou a forma de escrita do autor. Frases curtas, períodos curtos, e a gente consegue lembrar de muita coisa que você falou. Você foi muito objetivo quando você descreveu, né, o Pascoal. Essa descrição que a gente vê aqui de forma tão rápida e objetiva, ela foi muito tempo elaborada na sua cabeça?
Sim, sim. Para deixar o texto enxuto, eu acho bem difícil. Justamente essa questão do ritmo, das frases curtas alternando com frases mais longas, dá um trabalho deixar a escrita bem, bem redonda, assim, bem... uma mistura ali entre o palatável e a fluidez do texto, né?
E isso é um exercício o tempo todo pro escritor.
Sem dúvida.
Sem dúvida. Agora, Carlos Eduardo Pereira, vai aí o desafio que eu pedi para você, a escolha de um trechinho do seu livro Enquanto os Dentes, para o público, nosso ouvinte, saborear também um pouco da sua escrita.
Abertura. Primeiro parágrafo também. Antônio não fuma há 5 anos, ou 4 anos, 10 meses e 28 dias, desde a manhã do acidente que o condenou à cadeira de rodas. Ele devia ter desconfiado que a coisa era grave quando um dos maquilhos permitiu que fumasse enquanto esperavam pelos procedimentos de internação. Fumaram juntos até, sem trocar palavra. Levaram Antônio para uma pequena clínica que ficava perto do seu antigo apartamento. Agora é assim que ele se chama, seu antigo apartamento. Ficou nessa casa de saúde por 47 dias. Não era das melhores da cidade, mas era a que o seu convênio pagava. Depois teve que melhorar de plano, eles chamam de upgrade, para ter direito a hospitais decentes em outros tratamentos que foi obrigado a fazer.
Gente, o personagem Antônio, ou seja, já de cara, você abre o livro, não é? Com algo muito poderoso, que é a mudança que o Antônio terá que ter ou viver a partir de um instante da vida dele, né, de alguns segundos que foram mudar, né, muito do que ele ia conseguir. E, gente, o trabalho, a obra do Carlos Eduardo Pereira, ela vai num crescente, viu? A mudança, logo no primeiro parágrafo a gente sente isso, mas depois a gente vai sentir mais ainda com esse percurso que o personagem faz. Carlos Eduardo, até que ponto o personagem tem a ver com o Carlos Eduardo Pereira, autor e escritor?
Tem tudo a ver e nada a ver também. Porque é basicamente o que a gente faz em qualquer livro, em qualquer construção narrativa. Você tem os aspectos técnicos que a gente estava falando ainda há pouco, né? De reescrever até conseguir um ritmo, por exemplo, uma fluidez no texto, mas tudo que a gente escreve é um pouco da gente, ou é a nossa visão sobre aquilo. Falávamos ainda há pouco do seu cordão. É, você tem uma história, esse cordão tem uma história com ele. Eu não tenho essa história, mas eu posso colocar as minhas histórias nesse cordão, se for o caso de eu usar como símbolo. Então, o Antônio, o personagem, o protagonista, ele é cadeirante, eu também sou cadeirante. Faz parte da minha vida pessoal. Então, eu conheço aspectos do dia a dia, do cotidiano de um cadeirante, que eu posso utilizar literariamente. Não que a história do Antônio seja minha história, não é. Porém, eu tenho informações que eu posso emprestar para o Antônio e isso pode tornar mais um dos fatores que pode tornar o personagem mais verossímil, ou crível, ou seja o que for, o que me interessar no momento. Mas ser cadeirante só é uma característica mais visível de uma dificuldade, né? Eu, por acaso, sou cadeirante e o personagem também. Mas todo autor faz a mesma coisa. Quando você é míope, por exemplo, e aí você faz um personagem que é míope, ou seja, é a mesma coisa, só que ninguém percebe que você é míope porque você não está de óculos, por exemplo. É sempre assim. A gente pega os elementos ao nosso redor, ao nosso alcance, e tenta manipular de alguma forma.
Que elementos de Carlos Eduardo Pereira, como cadeirante, que você pegou e que você colocou nessa história? E que, muitas vezes, são imperceptíveis.
Quem não vive determinadas experiências não conhece. Claro que eu não precisava falar de tudo que eu passo, não precisa descrever o dia a dia de um cadeirante, mas alguns elementos que podem contribuir para a trama naquele momento, eles podem ser úteis. Por exemplo, eu me ative quando a gente vai descrever ou detalhar alguma coisa, pode ser uma paisagem, um ambiente, eu resolvi, por exemplo, me concentrar numa cadeira de rodas. Ela tem tantos componentes, a gente não imagina como ele é. Como é que você faz para conseguir, se teu pneu furar, você faz o quê? Né? E se aquela pecinha quebrar, ela é feita aqui, ou no borracheiro tem, é a mesma coisa com uma bicicleta, enfim. São questões do dia a dia que talvez as pessoas não conheçam e que podem servir. Então, se eu detalhar, falar bastante de uma determinada cadeira, e é o caso dele aqui, uma cadeira de rodas, pode ser que chame a atenção do leitor para isso. Olha, tem tanta coisa que a gente não conhece, né? Tem tanta coisa que a gente não vê, vamos começar a prestar atenção em determinadas coisas. Não especificamente numa cadeira, mas em tudo, né? Ficar atento para as coisas da vida. Acho que, nesse sentido, utilizar experiências pessoais, eles podem ser bastante úteis, interessantes.
E tem também uma coisa que eu acho que é a identificação, né, do leitor com a história, e que muitas vezes ele pode se identificar pelo que ele sente, porque ele vive a mesma coisa que você, outro cadeirante, por exemplo.
Sim.
Ou o contrário, eu, por exemplo, que não sou cadeirante, me identifico também, porque na verdade aquilo ali está o oposto do que eu vivo. Então eu acho que os leitores, eles têm essa gama de possibilidades para o autor, né? Seja daquele que se identifica muito até aquele que desconhece determinada história, né? Anderson Henrique, a gente vai falar no próximo bloco do seu livro, que a gente já falou um pouquinho aqui, Chame Como Quiser, e vamos entender por que que foi esse título, que não foi nada preguiçoso, eu imagino, como você falou no início, que as pessoas podem pensar. E a gente ainda vai falar mais enquanto Os Dentes, essa obra do Carlos Eduardo Pereira, que é extremamente intensa, e vamos conhecer um pouquinho mais da história pessoal dos dois autores nesse segundo bloco que vem aí logo depois do intervalo. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Voltamos com o Conversa com o Autor, que hoje recebe dois jovens autores. Eu digo que são jovens e são mesmo, né? Carlos Eduardo Pereira e também Anderson Henrique. Digo jovens porque são autores que estão se dedicando à escrita, não só a escrever, como também a aprender essa escrita, e motivam outros autores, pertencem a grupos, enfim. No primeiro bloco, a gente falou muito de Annelise Sangrava Flores, que foi o primeiro trabalho, a primeira obra escrita pelo Anderson Henrique, e já falávamos da obra do Carlos Eduardo Pereira, Enquanto os Dentes, e um pouquinho do que ela se confunde com o fato do personagem ser cadeirante e o Carlos Eduardo também ser. Agora a gente abre esse bloco para explicar Chame Como Quiser. Que isso, que a gente já falava no outro, né, Anderson Henrique? Por quê?
Quando eu lancei o primeiro livro e eu escolhi trazer apenas histórias com elementos fantásticos ou que estivessem ali circundando os elementos fantásticos das tramas, muitas das leituras que eu recebia questionavam, mas que fantástico é esse? Isso é fantástico? Isso é realismo mágico? Nesse aqui tem só um elemento fantástico, para mim essa história nem é fantástica. Então, e aí conforme eu fiquei com isso na cabeça, isso não foi algo que me incomodou, mas que me despertou uma atenção, porque para mim essas histórias sempre foram essencialmente fantásticas, por mais que uma ou outra delas tenha apenas um elemento ali dissonante ali que esteja quebrando aquela narrativa que seria uma narrativa realista.
Vamos ouvir uma história então, um trechinho delas? Pra gente conseguir entender.
Vamos, claro. Essa aqui eu acho ela bem fantástica, mas algumas pessoas já me disseram que ela é apenas alegórica. O nome do conto é Máscaras. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Não sei dizer quando começou a obsessão com as máscaras. Quando percebemos, todos estavam com seus rostos cobertos. Ontem mesmo sentei no ônibus ao lado de um leopardo. No topo da cabeça, duas pequenas orelhas pontilhadas de manchas pretas sobre um fundo amarelado. Julguei que o objeto fosse de acrílico, mas era de plástico. Havia dessas coisas. As classes mais baixas não dispunham de muito dinheiro para investir na confecção e acabavam improvisando. O resultado, às vezes, era desastroso. Bela máscara, falei na primeira oportunidade, tentando chamar a atenção do leopardo. Quando ele se voltou para mim, pude ver seus olhos amarelados pelo corte no adereço. Talvez eu não tenha mencionado, mas havia máscaras para olhos também. Começou com as lentes de contato coloridas. Adiante, os rumos da criatividade. O leopardo não respondeu ao meu elogio. Ergueu uma das mãos como uma garra e fez um som gutural. Cumprimentei-o com um aceno e seguimos viagem.
Olha, é o seguinte. Quando as pessoas falam para você do alegórico, eu acho até que compreendo por que falaram isso. Porque esse conto, quando eu li, na verdade, a sensação que eu tinha é que... E eu depois até... Não vou brincar com você, não. Quando eu saí na rua e eu comecei a observar as pessoas, eu fiquei lembrando desse conto. Fiquei assim, gente, engraçado, né? Aquele autor, ele praticamente faz uma alegoria das máscaras que todos nós usamos. Talvez seja por isso que os seus colegas, enfim, os seus leitores tenham comentado isso com você. Até entendo a questão da fantasia, né? Que foi a sua intenção. Mas eu te confesso que eu também caí nessa armadilha. Eu observei e comecei a pensar. Falei, gente, todos nós colocamos uma máscara. Aliás, eu vou até brincar com vocês dois aqui. São várias máscaras, né? Tá num ambiente, você pode usar uma, não é, Anderson?
Sim.
Você tá num outro ambiente, você pode usar outra. Mas não tem a ver com isso ou você usou essa alegoria também?
Não, tem a ver com isso. Para entrar na brincadeira, eu vou dizer que hoje eu estou usando a máscara de escritor aqui, de autor, né? E ontem eu estava trabalhando no escritório e eu estava vestido lá de profissional de tecnologia. Então a máscara era do profissional de tecnologia. Então a gente tem que ficar, a gente fica trocando essas máscaras, esses adereços aí ao longo da nossa vida, não tem jeito.
E essas máscaras, a gente pode até fazer uma analogia com o teatro grego e todo mundo atuando. Não é não?
Exato.
É isso.
É isso.
Carlos Eduardo Pereira, você como autor sente muitas vezes que até para criar os seus personagens você vai trocando de máscara também?
Sim, a gente troca de máscara muitas vezes durante o dia, em poucas horas. A gente está aqui, eu tenho uma filha de 5 anos, quando eu estou falando com ela, eu sou o pai, que não pode ficar muito, né, a gente brinca e tudo mais e tal, mas eu tenho que bancar o pai, ele sabe falar que ia fazer uma coisa perigosa, não posso deixar, apesar de achar engraçado, enfim. A gente fica trocando de máscara de 5 em 5 minutos, e é assim, como falou o Anderson, no trabalho é uma coisa, escrevendo é outra.
E o seu personagem, Antônio, também troca de máscaras?
Troca. Ele não fala... Na verdade, é um narrador em terceira pessoa. Ele não é ele que narra. Mas esse narrador, ele não fala tanto assim do que o Antônio naquele momento. Ele acompanha o Antônio, mas ele fala do que o Antônio já foi. Não muito do que ele é no momento. Mas, sim, ele trabalhador braçal, por exemplo. Ele precisava mudar e ele tinha interesses artísticos. Você, quando está querendo garantir o pão, ele vai lá e trabalha de garçom, fazendo extra. E chega em casa, vai pintar. Então, ele tem interesses variados, máscaras variadas.
Vamos ouvir, então, mais um trecho do seu livro?
Vamos lá, outro pedaço. Na rua, as pessoas vivem olhando para Antônio. Ele sorri. É de se imaginar o que elas pensam ao cruzar com um cadeirante desacompanhado. Tem gente que basta topar com um infeliz numa cadeira de rodas que logo se oferece para prestar algum tipo de ajuda. Geralmente são os que não podem nem consigo próprios. Essa tarde já vieram duas velhotas de cabelo lilás, um altão com cabeça do Vasco e uma magrela. Só que Antônio não quer nada além de ficar por ali, fazendo um intervalo para depois seguir seu caminho. A vontade é de mandar todos eles para o inferno. Mas não foi essa educação que ele recebeu. Por mais que não queira, que não possa, é obrigado a devolver o sorriso, o melhor sorriso.
É engraçado, né? Como a literatura deixa a gente à vontade, não é, pessoal? Não é? Inclusive, deixa à vontade, e aí é que eu falo da questão da identificação, como eu falei do leitor da outra vez, né? Quantas vezes nós queremos, não é, ter essa atitude ou essa vontade, e aí o Antônio depois explica, né, ou quem está narrando, mas como ele é educado, ele não vai fazer. Como ele está dentro dos moldes, né, ele não vai fazer. A literatura liberta, Carlos Eduardo Pereira?
Liberta totalmente. Você coloca na literatura... A gente falou ainda há pouco de empatia, né? Como é que o leitor se identifica com uma situação por ter vivido ou justamente pelo contrário, não ter vivido. E esse contrário também me interessa. A gente vive essas máscaras, muitas máscaras, no decorrer do dia. A gente tem relações sociais. E a chance na literatura, na ficção, a gente tem a chance de usar essas máscaras, mesmo que a gente não tenha a chance de fazer isso no dia a dia, a gente coloca num personagem, coloca na boca de narrador. E essa identificação e essa empatia do leitor com o trabalho, ela se dá não só por algo que você aprove. Muitas vezes você coloca um personagem detestável ali, fazendo coisas que você pessoalmente não faria. Mas aí você utiliza a literatura, a ficção, justamente para isso. E o leitor, acho que o barato da literatura está aí. Na leitura, né? Você poder viver experiências e vidas e situações que você não teria chance de viver, ou que você quer, mas não pode. Enfim, a ficção está aí para isso, tanto para fazer quanto para viver, para ler.
Inclusive para dizer, não é? Frases. Sim. Que você não diria ou não pode, não é?
Exatamente.
E aí você coloca naquele teu personagem. E quem lê, por sua vez, também que não diria, fica bastante satisfeito. Aquilo, de certa forma, dá um certo prazer. Nossa, esse personagem
alguém
falou...
Alguém fez por mim, né?
Alguém fez o que eu gostaria que fizessem. Isso também acontece nesse seu novo trabalho aqui, o Anderson Henrique, Chame Como Quiser? Também a gente vê isso?
Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que a literatura ela serve para aproximar também. No livro do Carlos, ele coloca a gente ali junto com o protagonista, né? E você vive aquele momento ali e traz coisas que você nem imagina, né? Pode achar, é só uma dificuldade, mas não é, tem tanta coisa envolvida naquilo ali e traz, te aproxima dessa vivência. Então gera justamente o que você falou, a empatia e te faz enxergar, às vezes, colocado no lugar do outro, né? E tem o outro lado, que às vezes te coloca próximo de algo que você detesta, mas que, de repente, é importante você observar e compreender também.
Nesse trabalho aqui do Anderson Henrique, quando eu mesma abri, eu disse que havia algumas histórias aqui que eram até um pouco ácidas, né? E ele traz, assim, aqui histórias como, por exemplo, Invisível, a própria Máscaras, que ele já falou, O Destino de Alberto Bolanhos, O Assassino, Trôpego, Barqueiro, Mosquito, enfim. Vou perguntar a mesma coisa que perguntei no outro bloco em relação ao livro da Annelisa. Tem alguma dessas histórias aqui também que o seu olhar ela tem um diferencial?
Eu gosto muito do último conto, Multiplicai, porque eu acho que é muito próximo, eu acho o protagonista muito próximo de mim, assim. Então, o Carlos até falou, né? A gente coloca muito da gente nos personagens e não necessariamente a gente está colocando algo que seja particularmente nosso, mas a nossa visão sobre alguma coisa ou algo que a gente presenciou, algum fato. Então, pode não ser o autor, a característica do autor que está ali, mas uma visão dele sobre a característica, de repente, que alguém tenha. E o Multiplicar é próximo de mim, porque é a história de um homem que começa a se multiplicar espontaneamente, não que eu consiga fazer isso, mas...
Ainda não.
Mas ele trabalha no escritório e ele tem muita dificuldade em conciliar o tempo dele. Então, ele ter cópias O primeiro momento é interessante, porque facilita a vida dele, mas isso traz uma série de consequências e de problemas também. E ele vai se multiplicando espontaneamente. Ele não tem uma cópia, são duas, três, quatro, e vai numa crescente. E, particularmente, ela fala muito comigo por conta dessa rotina maluca que ele tem e que eu tenho, que às vezes tem que ficar se dividindo em tantas atividades que a gente tem aí ao longo do dia.
E história boa para os dias de hoje, porque... acho que todo mundo está fazendo isso, está fazendo essas cópias. E o pior é que as cópias muitas vezes são mal feitas. São feitas de forma muito rápida, elas não ficam muito claras, não é? Às vezes as cópias ficam nebulosas, tem só parte da cópia de cima, a de baixo não saiu, não foi impressa.
É por aí.
E você fica meio que pela metade tentando resolver coisas que o ideal seria que você tivesse por inteiro. Então, esse multiplicar, ele é muito interessante, porque nós todos estamos tentando fazer isso. E nós chegamos à beira do esgotamento. Carlos Eduardo Pereira.
Dialoga com máscaras, em dado sentido. Dialoga com quantos dentes, você acabou de falar, quanto circular pela cidade, atento, olhando para as coisas, está inteiro nos lugares. A gente, em geral, usando nossas máscaras, os nossos múltiplos, a gente está pela metade, um terço. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer bem... é mais difícil. Portanto, talvez, e esse é o nosso, e dialoga também com o nosso mundo de hoje, com a nossa contemporânea, talvez desacelerar um pouco. Talvez, se a gente for um pouco mais devagar, fazer menos coisas, a gente possa estar com múltiplos mais complexos, ou mais inteiros, e não pela metade, como você sugeriu.
Vamos ler um livro, né, gente?
Só que legal.
Vamos dedicar um tempinho nosso, de uma das nossas cópias, para ler um livro e perceber que talvez seja bom que a gente, ao invés de multiplicar muitas vezes, a gente tenha que dividir, não é? Para a gente poder aproveitar melhor. Vou perguntar então aos dois autores aqui, já que você falou que esse conto tem um pouco a ver com você. Vamos conhecer o autor Anderson Henrique, quem ele é, o que ele faz, como é o cotidiano dele.
Eu trabalho desde muito novo com tecnologia. Então, eu comecei aos 16 anos a trabalhar com tecnologia e trabalho com isso até hoje. Então, tem essa divisão aí entre o cara que quer ser autor e o cara que está trabalhando ali com tecnologia, e que eu gosto das duas atividades igualmente. Às vezes, uma atrapalha um pouco a outra por conta do tempo, mas a gente tem que dar um jeito, né? Eu não acho que as pessoas sejam uma coisa só, e eu não consigo... Eu tenho uma dificuldade de entender pessoas que dizem que eu gosto só disso, eu faço só isso, eu sou bom apenas nisso. Acho que todo mundo tem tantas facetas, tantas coisas a oferecer e a desenvolver. Então, eu sou uma mistura aí entre o cara que gosta de tecnologia, de informática, e o cara que, pô, ama literatura também desde cedo, começou a praticar isso desde cedo. E eu estudei as duas, então eu fiz faculdade de TI, eu fui estudar literatura também. Eu divido o meu dia a dia e meu tempo entre essas duas atividades.
Carlos Eduardo Pereira, você. História, quem é Carlos Eduardo Pereira no seu cotidiano, no seu dia a dia, coisas que você viveu, que você vive?
É um caos, né?
É um caos.
É porque eu tento me dedicar a escrever, né? Eu não leio há tanto tempo, né? Eu tenho 45, né? Eu sou jovem, como você falou antes, mas já fiz muita coisa. No princípio, a minha primeira formação em história, eu era professor e fazia isso. Depois eu fui para o judiciário e trabalhava por lá e tomava meu tempo, mas não era atividade que eu curtia. História, sim, dar aula, sim, ser professora era uma paixão. Mas eu não sabia também, eu gostava de ler apenas. Nunca foi uma possibilidade real, concreta, ser escritor. Isso não era uma... Na infância, lá em casa, as pessoas não liam, a gente não tinha livro em casa. Então, não era um sonho de garoto. Em dado momento, eu me aposentei no trabalho, fui aposentado e me vi com tempo livre. Falei, bom, vamos fazer alguma coisa legal com isso? O que você gosta de fazer? Aí fui me investigar, né? Então fui buscar coisas que eu acabei entendendo, que falei, bom, eu gosto de ler, então vamos para letras. Porque por ser professor, a formação para mim interessa. E daí surgiram a faculdade, as oficinas e tal, porque pelo interesse da troca mesmo, de vamos ouvir coisas, vamos aprender e tal. E dali veio a vontade de escrever. Então, como eu tenho tempo hoje, é claro, me divido entre a família, os amigos, uma série de atividades, eu procuro escrever e ler também, né? Porque escrever não é só digitar, né? Escrever é prestar atenção nas coisas, é fazer anotações. E em dado momento você vai lá e digita, e aí sai o livro. Mas antes disso você começa a escrever muito antes, ao trocar com as pessoas. É isso que me parece que é o importante para a gente hoje.
É, e eu imagino a satisfação dos dois autores, até pela história que vocês estão contando aqui, das atividades que vocês têm, outras na vida de vocês, ao ter um livro físico em mãos. Vamos falar disso. Carlos Eduardo Pereira, quando você viu que o Enquanto os Dentes era uma realidade, ele existia, né, realmente, ou seja, uma história que você tinha escrito, e você mesmo, como você está dizendo, algo que você nunca tinha imaginado, quando você tinha em mãos um livro e que está extremamente interessante, uma história muito interessante, qual é o sentimento que dá?
Ainda não sei descrever isso, não. Mas é muito diferente, é radicalmente diferente, quando você está de olho para uma tela de computador há meses, há anos, ele é uma coisa. De repente, ele vira outra quando ele se materializa. E mais do que isso, quando ele vira livro, ele vira leitura para o outro. E a resposta do outro e o contato com o outro, isso que a gente já vem falando aqui no nosso papo, isso enriquece ainda mais o livro. Aí você entende que você não fez aquilo sozinho. Você fez já com um monte de gente e ele é outra coisa que você não imaginava. Porque quando você, Kate, lê, você me diz, olha, você traz as suas experiências pessoais, a sua bagagem, para o que está escrito ali. E eu só enxergava as minhas. Então, à medida que o livro começa a circular, quando ele vira algo concreto, ou seja, é uma emoção constante. Ou seja, não foi só quando ele foi lançado que eu fiquei feliz. Eu fico feliz toda hora com ele, porque quando alguém faz referência a ele, diz, olha, não gostei, é uma resposta, é uma emoção, ou então, putz, gostei pra caramba, lembrei do meu avô, sei lá, qualquer retorno que se dá a partir do que você escreveu lá atrás, anos atrás, ou mesmo, porque é assim, né, foi publicado agora, em novembro, mas já está escrito, já escrevo outras coisas hoje. Então, você está um pouco longe desse universo, você acaba se distanciando, mas quando você tem um retorno de alguém que comenta, de alguém que tenha lido nas redes sociais ou pessoalmente, ele é uma renovação de emoção. Isso que é o livro concreto para mim.
Anderson Henrique, e você, no caso? Você já está com o segundo agora, nesse caso, né?
É, são o para mim, é, sempre, é uma sensação de alívio, assim, de... Cara, acabou, finalmente, sabe? Por mais que você... Eu adoro todas as etapas do processo, mas chega uma hora que você não aguenta mais. E cara, eu preciso soltar o livro. Então... E aí começam a surgir pequenas alegrias. Quando você recebe a capa, porque não é o autor que faz a capa normalmente, né? E eu nem teria qualquer competência para fazer uma capa, mas é bacana, que aí mostra uma capa e você olha, poxa, muda um detalhe aqui. Então vão surgindo, assim, pequenas alegrias. Você vê a diagramação... É, você vê qual foi a fonte que foi escolhida para colocar o texto. E aí depois vem a noite de lançamento, é muito especial, né? É a sensação de, porra, foi, né? Acabou, foi. E, na verdade, não acaba, porque é a partir dali que começa uma outra etapa, que é justamente você receber as leituras, as pessoas virem comentar contigo. É muito gratificante.
É, e a participação hoje do escritor, ela é muito mais intensa do que antigamente, quando só escrevia quieto, solitário. Eu sei que é um trabalho solitário quando é feito, mas depois vocês têm que sair, né? Ir para feiras, para encontros, para clubes de leitura, conversas com outros autores. Qual é a ideia que vocês têm desse escritor moderno, Carlos Eduardo Pereira?
Hoje em dia, o escritor, ele é muito mais requisitado, né? Como você falou, para... diferentes funções. Algumas são meramente, vamos tirar foto para não sei o que. Ok, isso aí não diz tanta coisa. Mas você falou de clube de leitura, por exemplo. O bate-papo com pessoas em uma feira é tão enriquecedor, é tão interessante. Essa troca, esse retorno, a história que a gente falava agora há pouco. A gente acha que escreveu uma coisa, mas a gente escreveu muitas coisas ali naquela coisa que você achou que escreveu. Então, principalmente os clubes de leitura, porque o cara já leu o teu livro. Existem, hoje em dia, espalhados. A gente fala do, qual é a solução, qual é o caminho da literatura, quem vai salvar a literatura e tal. São os leitores, né? Aí é o governo que vai implantar um sistema, bacana, isso é importante, uma política, né, educacional ou literária e tal. Mas existem nas bibliotecas, nas igrejas, nas praças das cidades pelo Brasil inteiro, grupos de pessoas, 10, 15 pessoas, 5, 7 pessoas, que se reúnem em torno da literatura, de um livro. Vamos ler agora, nesse mês, todo mundo vai ler esse livro aqui, ó. Annelisa Sangrava Flores. E depois disso, se você tiver contato com essas pessoas, todos vão falar sobre isso, dividir experiências e tal. Aí você começa a entender melhor o que você escreveu. Isso é único. Me parece que é uma grande vantagem dessa nova situação do autor, que é de estar aí presente, circulando e tal, que antes não havia, que é esse retorno que vem pelas redes sociais, sim, mas também muitas vezes um contato direto, olho no olho. Olha, eu li isso aqui quis dizer aquilo para mim. E esse retorno que eu acho que o autor de antes não tinha. É uma grande riqueza que a gente tem à disposição hoje.
Anderson Henrique, a sua opinião sobre o novo escritor, a função, o papel?
Eu acho que tem toda uma questão tecnológica aí hoje em dia que eu acho que ela facilita o material encontrar o seu leitor, né? Tem muita gente produzindo conteúdo hoje na internet, por exemplo. Então, antigamente, você tinha apenas os caminhos ali meio que oficiais, das mídias oficiais, né? E hoje tem muita gente produzindo conteúdo. A gente tem canais de YouTube, tem podcasts. Então, o leitor acaba encontrando o seu trabalho. Porque o autor quer ser encontrado, né, para que leiam o livro, mas o leitor tá em busca de alguma coisa para ele ler. Então, eu acho que ele faz esse link aí entre essas duas partes que estão se buscando. Então, e é frequente conversar com algum leitor via internet ou ver alguma citação em algum blog, e às vezes é uma pessoa que você nem imagina que estava lendo seu livro. É legal que você vê, porque o livro ele toma caminhos que você nem espera, né? Então, justamente você acha que escreveu alguma coisa, mas as pessoas às vezes interpretam aquilo, leem, fazem uma leitura que às vezes é até mais interessante do que você tinha imaginado para aquilo. Então, e você conseguir captar isso chegar até você sem... Que às vezes você espera, é muito legal.
É, o mundo das histórias é tão fascinante, né, gente? É. O que nós somos se não histórias? Por favor, desde que a gente nasce, somos colecionadores de histórias, das nossas próprias, da história do outro, da história do que a gente lê, do que a gente vê, do que a gente escuta. Eu acho fascinante. Carlos Eduardo Pereira, aos interessados no livro Enquanto os Dentes, que é da editora Todavia, correto?
É.
Aqueles que estão interessados na história, gente, eu acho que vale a pena que seja lida. O Carlos Eduardo falou um pouquinho só para a gente, mas é uma história que traz algumas informações inusitadas exatamente sobre a vida de um cadeirante ou situações que você nunca imagina, você não imagina que a pessoa passa. Ele tem toda a razão. A gente precisa ler para a gente conseguir entender a história que ele está contando aqui. Como é que a pessoa pode adquirir, ou tem um site, uma página, entrar em contato com você?
Legal. Ele saiu em novembro, né, pela Todavia, que é uma editora que está fazendo um trabalho incrível. Enfim, a minha primeira experiência como autor publicado. E eles têm uma distribuição muito bacana. Então, está em diversas livrarias pelo Brasil, né, nas principais. E tem o site deles também. E através do site da editora Todavia, você consegue adquirir tanto o livro físico quanto a versão eletrônica. É bem simples.
Então, gente, Enquanto os Dentes. Só isso mesmo. Chama atenção. Enquanto os Dentes.
Só isso.
Carlos Eduardo Pereira, da editora Todavia. Então é só acessar, se acessar o site já tem contato.
Isso.
E aí pode também falar com você e até trocar ideias sobre os livros.
Pode, entra em contato comigo pelas redes sociais. Carlos Eduardo Pereira é um nome comum, né? Tem um monte, só na minha rua tem uns 70, mas mas consegue
só,
mais.
Só um escreveu Enquanto os Dentes.
Só eu,
só
culpa
um
é minha,
escreveu.
Culpa
né?
É minha. Pode me botar na minha conta.
E você, Anderson Henrique, aqueles que estiverem interessados em conhecer o seu trabalho, tanto o livro Annelise Sangrava Flores, quanto o Chame Como Quiser, que é o seu último. Como é que faz?
Pode procurar o site da editora Penalux também. É fácil de encontrar. Eu tenho um blog em que tem alguns textos meus. Eu coloquei até alguns textos do livro como amostra para quem quiser sentir qual é a pegada antes até de se aventurar ou de fazer uma compra. Tem edição de e-book também dos dois livros. O Carlos acho que também tem, né?
Tem
a versão eletrônica, então é mais fácil ainda até, que eu vejo que tem muita gente utilizando hoje em dia os livros eletrônicos. E pode entrar em contato comigo direto também, por rede social, pelo meu blog, deixar uma mensagem. Eu acho que até é um canal bacana, eu gosto desse contato, estou sempre disponível para trocar uma ideia.
Qual que é o endereço do blog?
O blog leva o nome do primeiro livro, é annelisasangravaflores.blogspot.com.br.
Beleza.
Ok. Gente, então, chame como quiser, mas me chame, não é isso?
É isso que chama.
Ok, Anderson Henrique, obrigada pela sua presença.
Eu
no Conversa
agradeço.
Com o Autor. Carlos Eduardo Pereira, passou rápido. Obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Agradeço demais, Kátia, Anderson, pela oportunidade.
Né? Ai, foi muito bom, gente. Que pena, a gente tinha que ter mais tempo, né? Pessoal, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.